permite a redistribuição. O necessário neste momento é libertar os portugueses da carga fiscal, não agravá-la. Os portugueses e os contribuintes podem contar com o CDS para reduzir a pressão fiscal, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Partido Social Democrata. Sr. Deputado. O que é que aconteceu?
Da Iniciativa Liberal, Sr. Presidente. Há de chegar o dia que será só da Iniciativa Liberal. Posso? Muito obrigado. Sr. Presidente, o tema é, uma vez mais, e por iniciativa da esquerda, taxas e impostos. Assim sendo, nada melhor do que começar esta intervenção recorrendo à psicologia. O martelo de Maslow diz-nos que, quando temos um martelo na mão, a única coisa que conseguimos ver é pregos. Todos os problemas são pregos. O martelo da esquerda é a mão pesada do Estado no bolso dos contribuintes. Ora, vejamos. Não crescemos? Taxe-se. Crescemos? Taxe-se. Não inovamos? Taxe-se. Inovamos? Taxe-se também. Automatizamos? Taxe-se. Há desigualdades? Taxe-se. A sopa tem sal a mais? Taxe-se. Açúcar no refrigerante? Taxe-se. Se recebêssemos um euro por cada vez que a esquerda vem aqui propor uma taxa ou um imposto, este país teria muito dinheiro para muitos anos. Pois vamos a factos e números. Hoje nunca houve tão poucos pobres no mundo. Vou repetir, nunca houve tão poucos pobres no mundo. Ainda há muitos, é verdade, mas nunca houve tão poucos. Em 1990, 38% da população mundial vivia na extrema pobreza. Em 2022, 9% da população. Um progresso notável em todas as geografias do mundo. O consumo mediano em 1990 era $2.92 por dia. Dados mais recentes de 2022 reportam $7.75, um aumento quase 3 vezes mais. E não foi só para os mais pobres. O crescimento económico fez com que milhões se movessem para a classe média. E muitos enriqueceram, sim. E é isso que vos incomoda, que incomoda à esquerda. Foi o capitalismo que impulsionou este progresso. As políticas redistributivas ajudaram, é verdade, mas sem o motor do crescimento económico, simplesmente não haveria riqueza para distribuir. Senhores deputados, preguem isto no vosso gabinete. Não há redistribuição de riqueza sem que primeiro esta seja criada. Foi o capitalismo que criou a classe média, que tirou milhares de milhões da pobreza. Senhor Presidente, perguntava Almeida Garré quantos pobres é preciso criar ou ter para criarmos um rico. Na sua obra profundamente entediante, refira-se Viagens na Minha Terra. Almeida Garré tinha uma desculpa para esta visão pouco informada, até infantil, da economia, a esta ideia de que a economia é um jogo de soma zero. É que Almeida Garré nasceu no século XVIII e, portanto, a questão que se coloca à esquerda é que desculpa tenham. Bom, não tenham, porque tal como Garré estão presos ao século XVIII.
Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, eu quero pedir-lhe imensa desculpa da confusão. Não houve qualquer subentendido, isso quero assegurar-lhe. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Carneiro, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, nós vimos para este debate, espero eu, para lidar com este debate de forma séria. É assim que eu espero que este debate decorra. Mas aquilo que nós ficamos a saber pelas intervenções que ocorreram antes é que o LIVRE, que motiva o agendamento deste debate, na verdade faz um projeto de resolução que tem como único destinatário o Sr. Musk, porque a preocupação do LIVRE ali em cima foi falar de quem constrói aviões para ir ao espaço ou outras construções. Portanto, essa é a preocupação do LIVRE. O LIVRE acha, diz no projeto de resolução, e estou a citar, que isto... Posso? O LIVRE acha que este projeto de resolução
pode beneficiar os portugueses. E a primeira pergunta que deve fazer é como é que pode beneficiar os portugueses? É que os senhores sabem que nenhum dos milionários que os senhores querem tributar está em Portugal. E se estivesse, em tribunal, e se estivesse em Portugal...
Senhores deputados, por favor, deixem o senhor deputado falar.
E se estivesse... Obrigado, senhor Presidente. E se estivesse em Portugal, a questão que se colocava a seguir é onde é que está a riqueza desse milionário? Porque se a riqueza desse milionário estiver numa qualquer outra geografia do planeta, os senhores não conseguem tributar. Porquê? Porque os senhores precisam de cooperação internacional, que é tudo menos a vossa preocupação. Porque não há nenhuma medida desta natureza que possa ser assumida em Portugal sem a cooperação com os seus parceiros da União Europeia ou os seus parceiros em todo o resto do mundo. Eu não posso também deixar de registar alguma confusão da parte do Partido Socialista. O senhor deputado Miguel Costa Matos, que ali disse, muito entusiasmado, que era importante tributar, quem pode pagar tem que pagar. Mas hoje de manhã, na rádio TSF, disse, e cito, nós esperamos que o próximo orçamento, sobre isto, a pergunta era sobre isto, nós esperamos que o próximo orçamento possa ter uma visão fiscal mais justa em relação aos combustíveis, ao IRS e ao IRC. Ó, senhor deputado, o que é que isto tem a ver com o vosso projeto de resolução? Porque a pergunta que fizeram na rádio, onde eu também participei, era sobre isto. Enfim... Vejo muito desnorte, senhor deputado. Vejo muito desnorte. Depois, também é preciso verificar que os senhores deputados sabem que ainda recentemente o Governo aprovou e o senhor Presidente da República promulgou a tributação das multinacionais, que são as regras Globo, a tributação mínima mundial, que o senhor deputado Miguel Matos, também ali de cima, misturou com este tema. Ora, uma coisa é a tributação das multinacionais, outra coisa é a tributação dos milionários, que são pessoas singulares. Não pode misturar as duas coisas, senhor deputado. Mas o senhor deputado também sabe que a tributação média na Europa, porque consta dos estudos que certamente terá consultado, se estivesse preparado, imagino que tenha para este debate, que a tributação na Europa ronda aos 6%. Mas isso é na Europa. O senhor deputado conhece a tabela geral e o adicional de solidariedade que estão presentes no código do IRS. Então, se conhece e está a afirmar que sim, devia explicar como é que quer compatibilizar estas regras com aquilo que hoje está em vigor no código do IRS. E não explica. Os senhores lançam a toada proclamatórias, mas sem explicar tecnicamente como é que pretendem implementar isto. E agora vou-lhe dizer outra coisa, senhor deputado. É que quando foi implementado na União Europeia, através da aprovação de uma diretiva, as regras da tributação mínima mundial das multinacionais, países, por exemplo, como a Espanha e outros, eram 3 ou 4, queriam avançar sozinhos. E o senhor deputado sabe que isso violava o Tratado de Funcionamento da União Europeia? O senhor deputado sabe que isso violava as liberdades fundamentais? Então como é que pode o Partido Socialista, ou o Livre, ou mesmo o PAN, que diz que já no próximo Orçamento de Estado quer incluir uma medida de tributação dos milionários, como é que os senhores compatibilizam isso com as regras da União Europeia? A não ser que agora valha tudo e o Partido Socialista e os outros partidos já estejam na disposição de querer atropelar todas as regras e mais algumas. Senhores deputados, nós podíamos entrar aqui em questões técnicas. Poderíamos questionar, por exemplo, querem tributar a riqueza ou querem tributar o rendimento? Não explicam em nenhum projeto de resolução. Se quiserem tributar a riqueza, eu vou perguntar aos senhores deputados que fizeram as suas intervenções e que têm projetos de resolução, onde é que, como é que vão avaliar, por exemplo, as obras de arte, se estiverem fora do país, as participações sociais dos ditos milionários, se estiverem fora do país, as mais-valias não realizadas, vão tributá-las ou não vão tributá-las? Também não dizem nada, senhores deputados. Os senhores não sabem. Os senhores não sabem. Os senhores marcaram um debate para fazer uma qualquer proclamação. Tenho a lamentar. Eu vou-vos dizer uma coisa, senhores deputados. Nós, AD, nós não queremos eliminar os ricos. Nós queremos eliminar os pobres. E era nisso que os senhores deviam estar preocupados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso, do Chega. Peço imensa desculpa, é um pedido de esclarecimento.
É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, por favor.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E é relativo ao decorrer dos trabalhos, porque eu temo que o projeto que o LIVRE apresentou tenha sido adulterado e não tenha chegado no seu formato original ao grupo parlamentar do PSD. Portanto, eu só lendo duas notas que clarificam o que está escrito, o projeto do LIVRE pede que se apoiem iniciativas a nível global no ponto número 1, no ponto número 2 que se apoiem iniciativas a nível da União Europeia. Portanto, a pergunta à qual o Sr. Deputado Carneiro devia ter dado resposta é se o Governo que o seu partido apoia está ou não disponível para
obrigado,
este tipo
deputado.
De iniciativas.
Está feito. Muito obrigado. O Sr. Deputado Carneiro pede a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, Sr.
Presidente. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, depois desta intervenção do Sr. Deputado do Partido Livre, eu acho que a mesa deve clarificar se isto foi uma interpelação ou se foi uma intervenção. Se foi uma intervenção, às tantas devia descontar no tempo, digo eu. Mas fica para a reflexão da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Bom, agora sim... Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso do Chega para uma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, os projetos de resolução apresentados pelo LIVRE, PS e PAN possuem o objetivo comum de castigarem ainda mais aqueles que são responsáveis pela geração de riqueza e de emprego no nosso país. No caso em concreto do projeto de resolução do PS, esta não é mais que uma fraca tentativa de agradar à extrema-esquerda, punindo aqueles que nunca abandonaram a sua pátria, nunca desviaram as suas riquezas para paraísos fiscais e que foram investindo o seu dinheiro, o seu próprio dinheiro, num país que os continua a castigar com uma das mais altas cargas fiscais da União Europeia. Usam considerandos falaciosos que nada têm a ver com o objeto do projeto de lei, como o acordo histórico subscrito por quase 140 países, para assegurar que as grandes multinacionais paguem um imposto mínimo de 15% sobre os seus lucros. Depois, vem referenciar um grupo de economistas, ativistas e milionários, que apresentaram em 2023 uma iniciativa de cidadania europeia para a introdução do imposto europeu sobre as grandes fortunas, direcionando também para a tributação do top 1%. Por fim, baseiam-se numa proposta apresentada por Lula da Silva no âmbito do G20 para a aplicação de uma taxa mínima de 2% sobre os bilionários. Eu não sei se o PS, o PAN ou o LIVRE consideram, o que é que consideram como super-ricos em Portugal. O que sei é que o Ministério das Finanças considera que quem ganha acima de 80 mil euros brutos por ano faz parte dos mais ricos de Portugal. O que eu sei é que Portugal é um dos países da União Europeia onde se aplicam das taxas de IRS mais altas aos agregados com rendimentos superiores a 250 mil euros, com a taxa máxima a atingir os 53%. O que eu sei é que, não havendo estatísticas oficiais em Portugal quanto aos agregados com património superior a 1.000 milhões de euros, parece-nos evidente que estes agregados conseguem contar pelos dedos de uma mão. E se Portugal já tem poucos super-ricos, com as propostas do Partido Socialista, do PAN e do LIVRE, para além de não conseguir atrair mais capital, arrisca-se a perder os que já têm. Estamos a falar de famílias que todos os anos, senhores deputados, investem muitos milhões de euros na nossa economia. E esta é a grande verdade, senhoras e senhores deputados. Se Portugal já enfrenta desafios significativos na atração de investidores e empreendedores, um imposto excessivo pode mesmo levar à fuga de capitais e à deslocalização de talentos, e o que ocorrerá quando estes indivíduos decidirem transferir os seus negócios e investimentos será que optarão sempre por países com políticas fiscais mais favoráveis, o que incorrerá em perdas fiscais, como também em perda de empregos e de inovação para o nosso país. Além disso, será sempre necessário avaliar a eficácia deste imposto.